Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de julho de 2021, segunda-feira. Talvez vocês estranhem um pouco a acústica desse cômodo que eu estou agora. Espero que o ruído eventual da rua também não atrapalhe, mas estou gravando em circunstâncias um pouco não usuais e um pouco mais tarde que o normal também. Segunda-feira eu começo o Radinho com uma notícia um pouco distante, mas talvez nem tanto. A República do Mali, na África, já apareceu algumas vezes aqui no Radinho, né? Quando a gente falou uma vez do homem mais rico da história, que era, como é que era o nome? Mansa, já esqueci, né? Mas era o homem mais rico da história, era do Mali. Quando eu falei das bibliotecas islâmicas em Timbuktu, eu falei do Mali. Quando falei que Timbuktu estava sendo ameaçado não apenas por jihadistas e por guerrilhas islâmicas, mas também por efeitos da crise climática, ela estava sendo invadida por areia, eu também estava falando do Mali. Né? Mas eu, já que dos males o menor, né, vamos falar então dos militares de Mali. A BBC fez uma reportagem, aliás, a BBC tem uma coisa que eu acho admirável, quando você vai assistir uma reportagem que seja, sei lá, especialmente violenta, especialmente perturbadora, eles fazem um alerta antes, né? Antes de mostrar as imagens, está aí uma precaução que eu acho que muitos canais poderiam tomar, né? Falou, olha, você está prestes a assistir imagens perturbadoras. Aí a pessoa, se quiser, muda de canal, porque algumas coisas a gente não consegue nunca mais desver. Ok. Então, nesse caso, era sobre uma crise no Mali. Qual é a crise climática? Bom, na verdade, todo tipo de crise possível e imaginável, agravada pela corrupção dos militares. A situação política no Mali é instável faz tempo, os caras tiveram um golpe militar há algum tempo, prometendo acabar com a corrupção. E aí, isso foi no final do ano passado, logo depois veio outro golpe militar, e o país está longe de ser uma democracia, os militares estão no poder, mas não estou querendo, óbvio, fazer nenhum tipo de comparação, claro, nenhum tipo de paralelo, quem, longe de mim tal coisa, mas acontece que os militares do Mali são corruptos num patamar surreal. Né? Por exemplo, o seu exército, os seus soldados tem que combater uma ameaça crescente na região. Se você olhar o Saara praticamente atravessa a África da esquerda para a direita. Né? Você tem lá uma faixa que é o Saara, e tem uma região que é uma região ao sul do Saara, que é a região, né, limite do deserto com o resto da natureza, das florestas, que é chamado de Sahel. O Sahel é essa fronteira, que é um pouco mais fértil, claro, atravessa muitos países, e essa fronteira toda está sendo vítima de um ataque jihadista horroroso. Os caras estão tentando impor a lei da Sharia. Sharia é quando você tem a estranha crença que um livro do século 8 possa servir de manual de instruções único para toda a existência da sociedade. Pois bem, então o que acontece é que eles estão ali ameaçando, os países estão dando nó em pingo d'água para tentar fazer frente a esse avanço. No Mali, os soldados vão lá e são massacrados. Por que eles são massacrados? Entre outras coisas, porque os militares corruptos estão desviando fundos como uns loucos. Então, vamos supor que você vai para a frente de batalha e o teu comandante fala, olha, vai lá, você mais 20 caras, né, um batalhão de 20 pessoas, sei lá, de 20 soldados, e vocês têm 7 armas. Oi, 7 para 20, que beleza. Pergunta se os jihadistas tem alguma limitação disso. Não, os jihadistas são mais bem pagos, mais bem alimentados, mais bem armados, mais bem drogados, inclusive, não é? E como se não bastasse, o cara falou, olha, além, tá vendo essa tua arma aqui? Você tem 60 cartuchos. Bom, se você tem uma submetralhadora, uma metralhadora, um fuzil automático, vamos chamar de fuzil automático, um fuzil automático pode disparar centenas de tiros por minuto. Se ele pode disparar centenas de 600 tiros por minuto, quanto tempo vai durar 60 cartuchos? Então, não satisfeito em, né, o exército ir para lá com a mão na frente e outra atrás, tem notícias de compra de colete à prova de balas na China, muito bem, puxa, que preocupação, né, com a saúde, com o bem-estar dos nossos soldados. Só que se você abrir o colete à prova de balas, que obviamente foi pago com preço cheio, né, mais ou menos, talvez com algum pequeno ágio de $1 por colete, né, ou 3 vezes o preço, como acontece com vacina em alguns países, Mas o que acontece na hora que você abre o colete, ele é feito de papelão. Papelão, a engenharia confirma, não é exatamente o material ideal para você parar uma bala de um AK-47. Né? Mas é lógico que eles podem contar com o último avanço da tecnologia militar, que são meias à prova de bala. Então, se você olha ali os recibos do exército de Mali, você vai ver que eles pagaram 150 euros por cada par de meia à prova de balas. Não existe meia prova de balas, mas se bem que a ideia é muito interessante, porque seria muito bom para um certo capitão que a gente conhece que só dá tiro no pé. Quanto que ele não pagaria por uma meia prova de balas? Né? Os nossos militares só dão tiro no pé. Né? Os últimos tiros que eles deram recentemente, nos últimos 50 anos, 60, 70 anos, foram tiros no pé. Então vai ver que é por isso que eles têm ali meias à prova de balas. Bom, então foi só um paralelo, lógico, não estou fazendo nenhum paralelo com essa notícia do Estadão, de que você tem mais quantos... Aliás, a notícia é interessantíssima, mas eu não vou, obviamente, fazer paralelo nenhum, não é? Que está na capa do Estadão, felizmente o Estadão cumprindo um papel cívico um pouco mais interessante. Cadê? Estou voltando aqui o jornal, instante só, família sem teto, crise econômica... uma pessoa perdendo emprego a cada 10 segundos, né? Tá aqui na manchete do Estadão, os militares são alvos de 278 investigações sobre os desvios desde 2001. Né? Todo tipo de desvio, né? Só para, na verdade, confirmar aqui, ou pelo menos contrariar, quem ainda insiste que, de alguma maneira, a formação militar previne a corrupção e o abuso. Previne como um colete de papelão previne um tiro, né? Aparentemente não muito. E curiosamente, eu tinha mais alguma coisa a falar sobre militares, eu acho que eu comentei na semana passada, não é? Eu vou dar de novo o link, é sempre bom ver. Eu me lembrava de uma história, que eu não sabia se era verdadeira ou não, que o único país da América Latina que nunca tinha sofrido um golpe militar, pelo menos no século XX, era Costa Rica. Nada mal, todos os outros sofreram algum tipo de golpe militar. Por que a Costa Rica não sofreu nenhum golpe militar? Porque desde 1950, se eu não me engano, 50 e pouco, 48, 50, a Costa Rica aboliu as Forças Armadas. Aboliu. Eu vou dar o link aqui, Wikipedia, está lá a história. Aboliu. E o que aconteceu? Colapso da civilização? Foram invadidos por comunistas chineses? Acho que não. Aliás, tem uma coisa invejável da Costa Rica, que é o fato dela ter 70% da sua natureza preservada com parques naturais. Costa Rica, merece o nome, certo? Certo. Mas vamos lá, tem algumas notícias que eu vi no final de semana que foram especialmente perturbadoras. Uma delas é uma entrevista, e aí se você tiver, por alguma razão completamente obscura, com saudade de ouvir a voz do próprio Mark Zuckerberg, né, ou aquele androide que colocaram no lugar dele quando ele tinha 12 anos, então eu vou dar um link aqui para uma entrevista que ele deu sobre o que ele acha que é o futuro do Facebook. Na verdade não é o futuro do Facebook, é o futuro do mundo, do seu futuro. Né? Aliás, provavelmente o futuro dele, eu já tinha comentado uma entrevista de duas autoras de um livro sobre os bastidores do Facebook, em que elas dizem que o Mark Zuckerberg ele se imagina como um Augusto, né, o imperador romano, o primeiro imperador romano. Ele se imagina, né, ele imagina que ele vai ter um lugar extraordinário na história da humanidade. Então, né, acho que talvez para dar espaço, né, para um ego desse tamanho, o mundo físico, tridimensional, atômico, né, eu acho que não era o suficiente para o nosso amigo. Ele está propondo o que ele chama de metaverso. Na verdade, metaverso, esse nome já surgiu antes em alguns romances de ficção científica, né? Muitos autores já tinham imaginado algum tipo de realidade paralela, onde todos nós poderíamos viver no futuro, né? Então, o que o Zuckerberg está defendendo é o avanço do metaverso. Né, e o avanço do metaverso significaria que você poderia praticamente levar uma existência num mundo completamente virtual, né, então você faria reuniões usando algum tipo de... Aí ele fica só sonhando, né, quais seriam os recursos técnicos para isso, algum tipo de óculos que você se sentiria num ambiente cercado dos seus muitos amigos. O Mark Zuckerberg deve ter muitos amigos, ele deve ser um cara super popular, não é? Acho que só assim para ele ter amigo mesmo, né? Então, aí você estaria cercado dos seus amigos trabalhando nesse mundo virtual, você poderia ir a um concerto de rock, ao Rock in Rio, provavelmente assistir porn, muitas coisas você poderia fazer nesse mundo virtual. E ele está empolgadíssimo, ele acha que o futuro é esse. Por que que ele acha que o futuro é esse? Porque ele acha que as telinhas, elas não necessariamente nos preenchem, né? Que nós somos criaturas sociais, ele descobriu isso recentemente, acho que ele ouviu o Radinho, e aí nós precisamos de muito mais do que isso, nós precisamos sentir que nós estamos envolvidos pelos amigos, só que usando um óculos, bom, ok, aparentemente a noção que ele tem de contato é um pouco, digamos, intrigante, não é? Mas, pois bem, então ele imagina esse metaverso, e eu não preciso dizer que provavelmente, certamente ele está achando que se houver um metaverso, né, vai ser graças sobretudo ao Facebook. Ah, não, vai ser um ecossistema, todos os parceiros vão ter que colaborar, a gente vai ter que... É praticamente construir uma realidade paralela, mas ele já está querendo se colocar aí praticamente como o imperador desse metaverso. Eu não quero... se alguém quiser o meu ticket, por favor, fique, eu passo a vez, eu não faço absolutamente a menor questão de ir para o metaverso nenhum, quanto mais um metaverso do Mark Zuckerberg. E aí você fica assim, eu fico me perguntando como é que uma pessoa com tamanha dificuldade de compreensão do que é a existência humana normal, por como é que uma pessoa dessa se arvora o direito, né, de... em português, claro, de cagar regras para 7 bilhões de pessoas. Por que que ele, Mark Zuckerberg, e a sua intuição, que, desculpa, é limítrofe, é uma figura completamente limítrofe, assumidamente, né, ali dentro de um espectro já um pouco diferente, né, de capacidades afetivas, como é que esse cara se arvora no direito de poder... dar algum tipo de pitaco em como que o mundo digital vai se desenvolver. Então acho que eu vou passar para ele a dica que eu recebi de um raríssimo, de um artigo no El País, um jornal espanhol, extremamente... Desculpem, tem alguns ruídos aqui, tem aspirador rolando em volta, eu estou trancado aqui num cômodo, mas os ruídos aparentemente ignoram portas, não é? Mas é um artigo no El País dizendo o seguinte: memórias, lembranças, né? Quando você lembra de alguém querido, quando você lembra de alguém que se foi, quando você lembra de alguma coisa maravilhosa que você vivenciou com alguém, né? Vocês podem, aliás, perceber que a minha memória afetiva normalmente é uma memória a dois, né? Mas de qualquer maneira, as memórias não são de mensagens na tela, as memórias não são de fotos, as memórias são de vivências, e vivências... sensoriais. Sensoriais quero dizer tudo, quero dizer mais do que os cinco sentidos, inclusive, não é? Então, as memórias que a gente tem são de experiências vividas, e quem vive a maior parte da vida nas telas, né, vendo sexo nas telas, vendo amor nas telas, vendo violência nas telas, jogando nas telas, o que acontece? Isso não basta para você ter um repertório de memórias, memórias afetivas, porque isso é uma coisa que a gente já vem insistindo no Radinho aqui faz tempo, a ideia de que nós sejamos algum tipo de alma incorpórea, ou que o cérebro seja alguma coisa descolada do resto, como o próprio René Descartes já achava, né, que a mente era uma coisa, o corpo era outra. Não. Não, não, não. Né? O cérebro está... ele é um quilo e tanto de, né, matéria orgânica, em cima, né, em cima só geometricamente, mas de qualquer maneira conectado a um corpo imenso, um corpo que tem como um grande contribuinte aí de tudo o que acontece, um microbioma com trilhões de micróbios, né, bactérias, que influenciam inclusive no seu humor, nas suas decisões, na sua saúde. Então, ok, nós passamos aí milhões de anos como mamíferos e passamos, sei lá, dezenas de milhares de anos como humanos mais próximos do estado atual, vivendo uma vida plena, né? Corpo, cheiros, toque, puxa vida, como é que alguém, só alguém completamente deficitário em alguns quesitos afetivos, pode imaginar que uma experiência 100% visual, né, e mesmo assim visual meio capenga, ela vai substituir ou ela vai de alguma maneira marcar? Não. Então eu vou dar o link aqui. Vale lembrar que acho que em várias ocasiões eu tive oportunidade de falar com audiências ou com plateias muito jovens. Né, recente, acho que até vou dar o link para vocês. Teve uma palestra que eu dei há pouco tempo numa escola técnica federal em Taboão. Garotada super novinha, podiam ser meus netos praticamente. E o que eu falei para os caras, eu falei o seguinte: os meus amigos mais criativos, as pessoas mais extraordinárias que eu conheci, elas são extraordinárias, elas eram criativas, é porque elas viveram vidas absolutamente fascinantes, surpreendentes, desconcertantes. Eles exploraram, eles se aventuraram, eles sofreram, eles amaram. Então, portanto, se vocês quiserem, né, sair dessa vida aqui com algum tipo de lembrança, o que obviamente não faz, mas deixa para lá. Mas se vocês quiserem chegar na terceira idade, velhinhos, e ter alguma coisa para lembrar, pelo amor de Deus, larguem essas telas, vão dar, vão namorar, vão levar pé na bunda, vão escorregar, vão, cara, pelo amor de Deus, vivam. Eu falo isso direto sempre que eu posso. Gostei de que esse artigo do El País me desse oportunidade aqui para, de novo, dessa mesma recomendação para vocês. Esse simulacro que a gente está vivendo faz a caverna de Platão parecer nem sei o quê, parecer Rock in Rio, mas não. Esse futuro das telas, tô fora, eu realmente não. E para complementar, lembrei agora de um artigo que eu esqueci de comentar com vocês, que era um artigo mostrando que se uma criança quiser aprender a ler, não sei para quê, né, porque para ser presidente aparentemente não é uma coisa fundamental, se a criança quiser aprender a ler e escrever, ela vai aprender com muito mais qualidade, com muito mais facilidade, se ela aprender a escrever à mão. À mão. Por quê? Porque você envolve a coordenação fina, né? Você está segurando um objeto real, você está ouvindo ali o lápis no papel. Então, isso tem uma fixação muito maior do aprendizado. Por quê? Porque, obviamente, porque nós somos uma criatura, nós somos um corpo que por acaso tem um cérebro, né? Que aliás pode viver bem sem o cérebro por muito tempo, como a gente pode perceber olhando o noticiário todo santo dia, né? Então, insistindo até de uma maneira um pouco histriônica nisso, porque é uma coisa que a gente esquece. É muito fácil alguém imaginar que uma app vai substituir, que uma, sei lá o quê, uma tela de OLED com HDR. Não. Não, não. Quando eu sinto saudade de alguém, eu me lembro. Quando eu sonho com cheiros, eu sonho com tato, eu sonho com toque, né? Não sonho só em, sei lá, milhões de cores, né? O que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui? Eu já falei que um brasileiro perdeu o emprego a cada 10 segundos? Falei. Tem uma história muito curiosa aqui no Caderno do Estadão. É uma notícia menor, mas de qualquer maneira acho que é curioso. Vamos falar um pouco de arte. O que acontece, está tendo uma exposição. Aonde que está sendo essa exposição? Ah, na casa do Rembrandt. Caso vocês tenham chance de ir a Amsterdã, que eu absolutamente recomendo, uma cidade interessantíssima, muito legal, faz você repensar a vida inteira que você teve. Todo mundo é lindo, todo mundo é alto, todo mundo é bacana, a língua é uma coisa pavorosa, mas não faz mal. O que acontece, você pode visitar uma das últimas casas do Rembrandt, numa época que o Rembrandt tinha muito dinheiro. Ele fez ali, ele alugou, comprou, seja lá o que for, uma casa de alguns andares que tem lá o seu estúdio. Você pode ver a palete que ele usava. Cara, uma experiência super legal. Aliás, num quartinho ali tem você pode comprar uma gravura que o cara vai imprimir, ele vai prensar essa gravura na hora, usando uma técnica que é praticamente do tempo de Rembrandt. Então você pode voltar para casa ou trazer de presente gravuras impressas na casa do Rembrandt, através de matrizes do Rembrandt. Vale a pena, muito legal. Mas, em suma, nessa casa que, né, que vale a pena a visita, estão fazendo uma exposição pequenininha sobre um elefante. Como assim um elefante na Holanda, em Amsterdã? A história é muito curiosa, porque eles mencionam aqui um quadro do Rembrandt que se chama Adão e Eva no Paraíso. E essas pinturas lá atrás, século XVII, século XVIII, elas têm muita simbologia. Quando aparece um timão, não é porque o cara era corintiano, mas quando aparece timão, vai ver que é porque o cara quer dizer, sempre alguma coisa quer dizer alguma coisa. Nunca, se alguma coisa está no quadro, algum sentido tem, e normalmente a gente não entende, porque a gente não tem o repertório, certo? Certo. Então, tinha lá, nesse quadro tem um dragão, Por que que teria um dragão no paraíso? Não, porque o dragão representa o vício, as tentações, ok. E tem um elefante fofinho, pequenininho, claro, porque senão, né, cadê o Adão e Eva, né? Ah, estão atrás do elefante. Pois bem, o elefante pequenininho, gracioso, parece um Dumbo. Por que que ele está ali? Para representar a castidade, para representar a inocência, não é? Mas por que que ele colocou um elefante? Porque ele estava fascinado com um elefante asiático que foi trazido. Eu já comentei isso com vocês recentemente sobre uma cracatua que aparece também numa pintura italiana. Como é que uma cracatua que vem da Oceania foi parar numa pintura, sei lá onde, na Toscana. É o mesmo fenômeno. O que acontece é que alguém importou da Ásia um raio de um elefante. Na verdade, a história é um pouco mirabolante. Como é que acho que um príncipe deu de presente para um outro? Aqui, ó. Aqui está a história. O elefante chamava Hansken. Hansken era o nome do elefante? Isso. O governante... Ah, isso. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, a Holanda já estava explorando ali a Ásia com a Companhia das Índias Orientais, estava comerciando, e o cara que era o governante da Holanda, o príncipe Frederick Henry, ele falou: olha, é o seguinte, eu ouvi falar de um tal de elefante, vocês me mandam um? Coisa simples, quando você é príncipe, você pode pedir várias coisas. E o que fizeram? Trouxeram o bendito elefante para o cara. Aí o elefante, imagina trazer um elefante... Demorou meses para trazer o raio do elefante. Mas o elefante acabou virando uma sensação na Europa, ninguém nunca tinha visto aquilo. Né? Ok, tem a história dos elefantes que invadiram Roma, mas isso é história romana lá atrás, né? Estou falando aqui de século XVII. O que acontece é que o elefante fez um sucesso e ele começou a circular pela Europa toda. Ele mudou de dono, claro, foi para lá, foi para cá, acabou sendo comprado por um cara que tinha um circo itinerante de variedades. O elefante era uma sensação, ele passou 3 vezes pela Holanda. O Rembrandt ficou fascinado, ele tinha uma fascinação por representar animais. Ele foi lá tentar desenhar e entender como é que você representava uma criatura daquele tamanho. Então tá aí, a gente acaba vendo aqui uma exposição sobre um elefante que na verdade é um coadjuvante num quadro do Rembrandt. E eu vou pegar carona com essa história e também vou falar dessas viagens completamente extraordinárias. Imagina, o elefante que sai do Ceilão. Bom, pois bem, mas a questão é que existe aqui um outro viajante que também viajou o mundo inteiro com muito sucesso, que é um elemento gráfico. Vamos pensar, se eu olhar qualquer pintura religiosa na Praça da República ou no Vaticano, normalmente as figuras mais importantes têm uma auréola. Auréola. Ela tem aquela coisa redonda em cima da cabeça, certo? Acontece que a auréola, se você começar a pesquisar, você vai ver que várias culturas usam auréola para representar figuras divinas. Por exemplo, Buda. Espera aí, se Cristo tem uma auréola, por que que Buda tem uma auréola? Não só Buda tem uma auréola, tem uma outra divindade qualquer que eu já esqueci aqui, que eles também estão falando. Bom, tem auréola para tudo quanto é lado, certo? Toda vez que alguém representa um raio de um santo, uma criatura divina, aí tem variações, parece que em alguns momentos... na arte ocidental, Deus, o que começou a história toda, ele tem uma auréola em forma de triângulo para tentar explicar por que que tem um pombo nessa história e tem um rapazinho. Bom, então Deus tem um triângulo, Cristo tem uma auréola às vezes em forma de cruz, para a gente não esquecer, né? Então, auréolas de todo tipo, mas... Aí, será que alguém... Não pense em nada esotérico, em nada mítico. Não é que alguém tem uma capacidade de ver a aura das pessoas. Não é que são criaturas que, de alguma maneira, têm poderes extraordinários. Não, é simplesmente uma ideia que aparentemente pegou. Ao que tudo indica, você consegue traçar a rota que essa ideia começa a percorrer desde da época de Cristo, um pouquinho antes de Cristo, ela já começa a aparecer ali na Ásia, e aí junto com a Rota da Seda ela vai se espalhando, o cristianismo adota, mas peraí, onde ela surgiu? Ela surge em representações zoroástricas, onde hoje é o Irã, na antiga Pérsia. Na antiga Pérsia tinha o culto de Mitra, e Mitra era uma divindade, um jovem bacana, viril, bonitão, que era de alguma maneira misteriosa associada ao sol, não é? Aliás, voltando à questão do sol, os egípcios muitas vezes quando iam indicar ali o faraó, alguma divindade, eles colocavam um disco do sol atrás, mas não necessariamente atrás da cabeça, normalmente acima. Então o cara tinha acima da sua cabeça, tinha um sol, porque afinal, Atom, etc, etc, etc. Mas no caso de Mitra, no Irã, ele começa, como ele é associado ao sol, ele tem desenhado em volta da cabeça um sol. Isso aparecia em moedas, né? Mitra aparecia em moedas, moedas que devem ter circulado ali pela Ásia. Vale lembrar que o culto a Mitra, ele se espalha inclusive por Roma. Em Roma é perfeitamente possível, eu fiz isso, você visitar um Mitreu. Mitreu são lugares escondidos normalmente, ou em subterrâneos, ou em cavernas, onde você cultuava o deus Mitra. Curiosamente, era um deus que já nascia com uma faca na mão, o que eu acho que já é um cara respeitável, não é? Eu tenho um certo apreço pela cutelaria. Mas é um culto meio misterioso, não sobrou muita coisa da história de Mitra, tinha alguma coisa com touro, tinha alguma coisa com sol, era uma coisa eminentemente masculina, mas Mitra tinha esse disco na cabeça, aparentemente acharam a ideia boa, e isso começou a ser adotado primeiro ali no Afeganistão, aí a coisa vai embora, Afeganistão, aí vai parar na Índia, aí o Buda começa a ser indicado. Eu acho que é uma maneira, assim, tem um quadro com vários personagens, como é que você vai adivinhar ali quem é o cara que por acaso, né, é o mais importante, né, é filho de uma gravidez inexplicável? Pois bem, você bota uma bola na cabeça do cara. Então, veja só, a auréola, né, a auréola que você vê muitas vezes o tempo todo, né, em pinturas religiosas ocidentais, ela tem uma origem persa, provavelmente no culto de Mitra. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, é um artigo, aliás, da BBC Brasil, que está cada vez mais fornecendo pautas completamente inusitadas aqui para o Radinho de Pilha. Então vamos sair um pouco da questão da arte, já a gente volta para uma coisa, a gente vai encerrar o Radinho com arte hoje de novo, tá? Mas vamos falar de salmão. Salmão. Ok, provavelmente o salmão que você andou comendo, provavelmente foi um salmão criado em algum tipo de fazenda. Eu não sei como é que chama isso, quando você cria lá um criadouro, um viveiro de salmões. Porque ao invés de você pegar o salmão selvagem, que dá um trabalho desgraçado, mas tem que ir lá pescar o cara, seja lá onde for, você pode criar os caras... você pode criar os caras... Você vai ali numa costa, né, você faz ali um cercadinho e cria os salmões ali, em princípio em condições controladas, o que tem um excelente rendimento, muito bom. Pois bem, a grande questão aqui é que não é uma coisa assim ecologicamente simples. E a Argentina está proibindo a criação de salmão na Terra do Fogo. Na Terra do Fogo fica no sul da Argentina, ali na Patagônia, ali já onde já é quase indo para Ushuaia, Antártida, aquela região como a água é fria. Aparentemente ela é propícia a esse tipo de fazenda de salmão, mas acontece que do ponto de vista ecológico isso é um desastre. Porque a quantidade de dejetos, a quantidade de comida extra, eu sei que você acaba provocando em torno dessas fazendas um deserto ecológico, mata várias outras espécies. Então, difícil, né? Se a gente não pode caçar o salmão, pescar, e se a gente também, você ter uma fazenda de salmão digamos, do ponto de vista ambiental, bastante complicado. Aliás, eu vou falar de memória aqui, mas eu lembro que uma vez eu vi um artigo que explicava a cor do salmão. Ok? A cor do salmão. A cor do salmão depende do que ele come. É mais ou menos como um flamingo. Quando você vê um flamingo, aquela ave sensacional, estranhíssima, um flamingo de verdade, não de plástico em Miami, mas um flamingo de verdade, ele é cor-de-rosa daquele jeito porque ele come pequenos crustáceos que por acaso tem pigmento, e esse pigmento acaba, né, deixando o salmão, ou o salmão não, como é que chama, o flamingo, cor-de-rosa. O salmão é parecido, dependendo do que ele comer, a cor dele varia. Então se ele comer krill, né, se ele comer essas criaturinhas que são avermelhadas, ele vai ficar avermelhado. Agora, se o salmão for alimentado com ração, ele não vai ficar vermelho, a carne dele vai ficar branca, e aí ninguém vai querer comer o salmão. Então o que acontece, você pode escolher que cor a carne do salmão vai ter escolhendo uma ração adequada. Então você tem praticamente um pantone, uma palete de rações, dependendo da ração que você escolher, você dá um salmão mais rosado, mais alaranjado, tá bom? Próxima vez que você comer salmão, eu acabei de tirar metade da graça. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Isso aqui acho que eu vou deixar para amanhã. Eu só vou dar um update aqui, eu comentei semana passada, horrorizado, é difícil de digerir essa história, daquela plataforma israelense de espionagem de celulares chamada Pegasus, né? O grupo se chama NSO. Acabei de ver uma declaração do cara no site da Apple, de quem gosta de Apple, chama Apple Insider, em que ele fala o seguinte: olha, se você obedece à lei, você não tem nada a temer. Silêncio teatral, pausa teatral. Se você é um law-abiding citizen, se você é um cidadão de bem, você não tem nada a temer. Que é a mesma coisa que provavelmente os milicos do Médici devem ter dito quando soltaram o AI-5, é o que a China deve dizer quando ela massacra os Uigur, né? Não tenha medo, se você for um cara de bem, senão o que vai acontecer, e aqui tem uma notícia na própria BBC Brasil, em que nesses protestos que recentemente sacudiram a ilha lá, e sacudiram inclusive, provavelmente a capacidade de alguns militantes mais fiéis conseguirem justificar sua própria crença, Cuba foi sacudida por protestos populares, e aqui tem a notícia de uma menina que foi condenada a 8 meses de prisão, uma garota de 17 anos, ela foi presa por 8 meses em um julgamento sumário porque ela participou de protestos. Ela foi campeã de skate no Japão aos 17? Não, nem aos 13, não. Ela foi condenada, uma adolescente condenada em Cuba a 8 meses de prisão após protestos. Ok, só para constar, tá bom? O que mais tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem uma questão que é... Eu sou um defensor dos carros elétricos, estou sempre falando disso aqui com vocês, os dois carros aqui em casa são elétricos, mas uma questão que é sempre problemática é a bendita questão da bateria. Quanta autonomia o carro tem, onde você vai carregar. Mas não é só um problema dos carros elétricos. Quando a gente fez aquele papo raríssimo com Thomas Shi, ele contou que ele instalou na casa dele um kit da Tesla que tem painéis solares para captar energia e baterias para você ter armazenado ali, né, energia para caso, sei lá, acabe a força na região, né, de repente com as crises climáticas vem algum tufão, sei lá o que for, furacão. E aí, bom, o cara pode ficar sossegado porque ele tem uma bateria da Tesla. A bateria da Tesla usa lítio. Mas acontece que, convenhamos, não é muito barato uma bateria, né? Eu acho que se eu tiver que trocar a bateria do meu carro hoje, ele é praticamente o custo de um carro normal, né? O que acontece é que está todo mundo achando outras maneiras de você estocar ou armazenar energia para dias chuvosos, vamos chamar assim, no sentido literal e metafórico. O que tem aqui um artigo interessante é baterias feitas não de lítio. Lítio, para você extrair lítio do ambiente, é desastroso, é complicado, é difícil você reciclar. Pois bem, baterias que usam ferro. Ferro é um dos elementos mais abundantes e mais fáceis de você conseguir neste planeta e provavelmente em outros também. É só ver a cor de Marte. Marte é uma bola de ferrugem. Pois bem, os caras estão conseguindo fazer baterias feitas de ferro e que elas interagem com o ar. Na verdade, o que eles estão capitalizando é em cima do fato de que o ferro enferruja. Então, se você deixar o ferro exposto, ele enferruja. Se você... aí eu não sei qual é o processo químico que eles fazem, eles voltam para o ferro, se é ferro, e aí esse processo de enferrujar, isso libera eletricidade. Então, eles conseguem fazer baterias feitas de ferro a 1/10 do custo do lítio. Eu acho bastante interessante, eu acho bastante promissor, e eu vou pegar carona nisso para falar de uma coisa. Estou falando desse celular, esse meu celular aqui, provavelmente o seu também. Eu já vi, se eu não me engano, eu acho que as lentes do... Alguém, não vou lembrar, vocês me desculpem, mas eu já vi muita... Acho que eram os relógios da Apple, se eu não me engano. Algumas dessas empresas de tecnologia fazem telas, não de vidro, mas de safira. Safira, que em princípio é uma pedra preciosa, certo? Transparente, maravilhosa, duríssima. O que acontece, eu descobri isso não faz muito tempo, safira é alumínio, é óxido de alumínio, simples assim. Aí você fala, bom, uma panela de alumínio não é transparente. Por que cargas d'água? Por que diabo uma panela de safira, por exemplo, seria transparente? Né? Por que, que uma lente de câmera, por que, que um display de um relógio feito de safira é transparente? E aí vem uma questão muito interessante, que é o que, que faz as coisas serem transparentes ou não, né? Sei lá, o que acontece, se você pegar o alumínio, né, uma panela de alumínio, uma travessa de alumínio, o que acontece, a hora que a luz incide, a luz, lá vem os fótons que nem uns loucos, né, na hora que eles encontram ali com o alumínio, como é um metal, ele tem vários, os elétrons estão todos lindos, leves e soltos, os elétrons falam, fótons, e o fóton traz exatamente a quantidade de energia que o elétron precisa para se movimentar. Então o elétron absorve aquele fóton e ele acaba devolvendo essa energia depois na forma de reflexo. Por isso que os metais, normalmente os metais são brilhantes. O que acontece, por exemplo, com vidro é diferente. Na hora que os fótons, né, encontram ali uma placa de vidro, eles vão tentar trocar a figurinha com os elétrons, o elétron fala, quanta energia você tem? X. Desculpe, mas cara, eu preciso de mais, não vai rolar. E eles deixam a luz passar. Eles não cobram pedágio, eles deixam o cara passar porque eles não têm troco. Então o vidro é transparente. O que eles estão tentando entender aqui, acho que é a primeira vez que eles estão entendendo direito essa história, é porque que em alguns óxidos de metal, você consegue, os elétrons deixam de ser, né, Maria vai com as outras, de ser mais festivos, e eles deixam a luz passar. Eles estão começando a entender a história, eu não vou dar detalhes, tem a ver com uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, chamada polaron, a massa efetiva do elétron, é uma coisa meio confusa, mas eles deixam a luz passar. E isso acontece com vários óxidos de metais. Na verdade, a tela do meu celular e do seu também, que ela é touch, ela é sensível ao toque, porque ela é coberta com um óxido de metal, normalmente um metal chamado índio. Sim, existe um metal chamado índio. O metal por si só, obviamente, ele é brilhante, né? Mas o óxido dele é transparente. Se você fizer uma camada fininha, né, na tela do seu celular, você tem uma tela sensível ao toque. Então, na verdade, você está tocando uma tela que é feita de um óxido de metal. Ok? Índio. O problema é que índio é difícil pra caramba de encontrar e índio é muito caro. Aliás, tudo indica que as reservas de índio só vão durar até 2050. Eu estou pensando agora nos nossos índios na época Bolsonaro, quantos nossos índios vão demorar, mas durar deve ser mais ou menos a mesma coisa. Acontece que agora que eles estão entendendo um pouco melhor como é que você faz um óxido de metal transparente, que aliás me faz lembrar de algum filme do Jornada nas Estrelas, mas isso é só alguém mais geek aqui, alguém um pouco mais nerd vai lembrar melhor do que eu. Né? Talvez eles consigam fazer isso usando outros metais mais baratos, por exemplo, vanádio. Né? Cultura inútil, o radinho realmente às vezes se supera na questão de cultura inútil. Tem uma questão curiosa aqui, vamos imaginar que você queira... Aliás, falando em Star Trek, né? Eu nunca entendi quando os caras estão sobrevoando um planeta, né? Lá de cima, um planeta redondo, né? Parece que muitos planetas são redondos, exceto alguns aqui. Mas, pois bem, aí lá de cima eles falam, não, ó, estou vendo aqui várias formas de vida, estou vendo aqui várias formas de vida avançadas. Como é que ele está vendo? Que tipo de sensor que ele está usando? Pois bem, aqui tem um truque que talvez ajude aí o Spock, né? Ou seja lá quem for oficial de ciência da nave, que é o seguinte, imagina que você chega num ambiente desconhecido, você pega um aspirador, suga o ar da atmosfera e através do que você sugou, você analisa se tem DNA de animais naquela amostra de ar. Ou seja, você está... Não estou dizendo que você está sentindo o cheiro de alguém, não é nada disso. Você está efetivamente conseguindo detectar amostras de DNA no ar. Como assim, cara pálida? Né? Pegar o DNA de um vírus aéreo, tá fácil. Uma bactéria em suspensão, também está fácil. Mas acontece que os animais acabam soltando fragmentos de pele, acabam soltando pelos, acabam fios de cabelo, e alguns desses fragmentos acabam entrando em suspensão no ar. Então, para testar essa técnica, os cientistas foram num zoológico, né, e pegaram lá um aspirador, aspiraram e conseguiram detectar dezenas de animais, não todos, obviamente, dezenas, não sei se uma cobra vai ficar soltando DNA para tudo quanto é lado, não sei, menor ideia. Ah, não, ela troca de pele, não é? Pois bem, mas então detectando animais o DNA pelo ar, o que demonstra, na verdade, o quanto avançou a nossa engenharia genética. E para comprovar isso, apesar da gente viver num país com, né, com gente negacionista, que não acredita em vacinas, etc. e tal, e acho que você vai virar jacaré, tem uma notícia muito interessante de um tratamento de manipulação genética usando CRISPR. CRISPR foi a bola da vez aqui no Radinho durante alguns meses, acho que foi ano passado, né, porque na época isso estava pipocando, as notícias sobre CRISPR. CRISPR é uma tecnologia que a gente desenvolveu aprendendo com bactérias. Bactérias, elas são atacadas por vírus, elas têm que se defender dos vírus e elas usam um recurso, né, químico, né, que quando ela solta lá umas tesourinhas, quando a tesourinha encontra o vírus, corta o vírus no meio. Simples assim. Então, a gente aprendeu com as bactérias esse truque e estava bom, a gente pode então editar como se fosse copy-paste, né, cortar, colar, como se fosse um documento do Word. A gente pode usar com esse truque das bactérias esse truque para editar e corrigir, por exemplo, doenças. Ok, né? Ou fazer uma alteração genética, a gente vai lá, tira um pedaço, arranca outro pedaço, põe um pedaço, moleza. A questão é, se eu tivesse com alguma doença específica e eu quisesse usar CRISPR para me tratar, peraí, como é que eu vou editar as células dentro de mim? Então, o que já tinha sido feito é, vamos supor que você tem algum tipo de tumor na medula, algum problema na medula, os caras tiravam células da sua medula, tiravam do seu corpo, e no laboratório eles alteravam essas células com CRISPR e colocavam na sua medula de novo. Ou seja, a coisa era feita in vitro, era feito fora do seu corpinho. Mas aqui tem uma notícia interessante, que eles conseguiram tratar ou atacar um tipo de problema genético no fígado. É um problema genético com nome absolutamente cabeludo, que eu não vou lembrar, que provoca uma série de transtornos, mas o que é muito interessante é que eles conseguiram fazer o seguinte, eles injetaram no corpo do paciente praticamente o kit completo, tudo que precisa para fazer o CRISPR foi injetado, esse kit, que eu não tenho uma noção muito clara de como seja, do que seja do ponto de vista químico, ele acabou indo parar no fígado, porque tudo vai parar no fígado, e aparentemente ele conseguiu mudar, cancelar ou anular a mutação, que é a mutação problemática. Essas pessoas têm uma mutação, um gene com defeito, que faz com que o fígado produza uma substância tóxica, né? O fígado é o próprio inimigo do sujeito. Então, esse kitzinho, essa ferramenta genética foi injetada na pessoa, elas foram até o fígado, fizeram a operação que precisava ser feita, apagaram o que tinha que ser apagado, e o nível dessa toxina caiu até 90%. Os caras estão batendo palma, felicíssimos, porque aparentemente sim, é possível você fazer uma alteração genética, e não é que você vai virar jacaré, não vai falar fino, as moças não vão falar grosso, isso é uma esperança da ciência extremamente. Agora, será que essa mudança é permanente? Só o tempo dirá. E agora eu vou fazer um outro comentário, já que eu tinha falado estou falando aqui de biologia, avanços na engenharia genética. Eu estou sempre tentando falar o menos possível de digital, porque eu acho que digital hoje é menos esperança e mais dor de cabeça do que, né, do que já foi no passado. Mas tem aqui um artigo para confirmar isso, que é na Wired, que é justamente uma revista que sempre falou muito de digital, com o seguinte título: a mudança climática vai mudar o Vale do Silício como a gente conhecia. Como assim vai mudar? Bom, de uma certa maneira, uma das graças do Vale do Silício é que você tinha ali uma concentração de gente brilhante, muito dinheiro, né? As pessoas se encontravam, trocavam figurinhas, tinha toda uma cultura de colaboração, né? Você tinha ali um ambiente muito efervescente. Com a pandemia, está todo mundo trabalhando de casa. E defina a casa, o cara pode de repente voltar para o Texas, pode voltar para a Flórida, pode voltar para a Índia e continuar trabalhando no Google. Então, a própria questão de massa crítica de talentos, ela se dilui, porque não necessariamente as pessoas estão ali de corpo presente. Se é que estavam antes, muito, se for todo mundo que nem o Mark, provavelmente não. Mas a questão vai muito além disso, porque agora tem muito investidor colocando dinheiro em tecnologias ligadas ao quê? À crise climática. Então, ao invés de, bom, qual é a próxima plataforma, qual é o próximo WhatsApp da vez, qual é a próxima startup de, por exemplo, bateria. Como eu mencionei agora, uma bateria feita de óxido de ferro. Qual é a próxima startup que vai, sei lá, alguma coisa para... Diz aí, diz você, para armazenar energia, ou para eletrificar as coisas, ou para alguma coisa ligada à saúde. Então, veja só, a prioridade no próprio Vale do Silício, que está mudando, né, o seu modo de funcionamento por conta da pandemia, a prioridade também está mudando, e a prioridade agora passa a ser, virou oportunidade de negócios. Eu achei essa história extremamente interessante, ainda mais porque isso se conecta com um artigo bacana do New York Times, dizendo que a China, que se urbanizou, a China se urbanizou numa velocidade espantosa, né? Estava construindo uma Nova York por semana, uma coisa de louco. O que acontece, ela se urbanizou sem levar em conta a crise climática. Então hoje a China está sendo vítima de grandes inundações porque as cidades foram construídas sem levar em conta o risco de enchentes, sem levar em conta a natureza. Então a China nos últimos 20 anos, ela quintuplicou nas cidades as áreas verdes. Está desesperada para, né, para tentar corrigir a besteira. Tinham feito umas cidades horríveis, impermeáveis, porque quando você tem uma cidade toda asfaltada e toda concretada e sem verde, ela é impermeável, a água não tem como ser absorvida pelo solo, então a água sobe. Então faz 20 anos a China está que nem uma louca tentando botar áreas verdes, e agora ela está com uma nova diretriz para construir o que ela chama de cidades esponja, esponja porque elas são capazes de lidar com enchentes, porque a China historicamente padece com enchentes, pela questão da geografia, pela questão hídrica. Então agora ela está aprendendo da pior maneira possível. Eu achei isso muito legal. Mas agora eu vou para começar bem a semana, algumas coisas um pouco mais inusitadas. Tem um vídeo muito bonitinho aqui da BBC Brasil sobre uma coisa que realmente pode ser um pouco chocante, né? Pode pegar a gente desprevenido, que é a facilidade com que alemães ficam pelados. Pelados, pelados. Imagina que você vai no Parque Trianon, tem 10 pessoas peladas jogando, sei lá o que, peteca. Ou então você vai na Pitangueiras, no Guarujá, e tem lá 35 pessoas correndo peladas. E não é que são modeletes, não é a turma do Big Brother, não são, né, modelos da Playboy, não. É gente de 50, 60, 70, 80 anos, criança, todo mundo pelado. Não é? A questão é que, eu estou exagerando para tentar simular aqui um pouco do choque cultural, mas acontece que quem vai para a Alemanha se depara com isso. Eu fui no inverno, não vi, graças aos céus, os caras não ficam pelados no inverno. Mas se eu tivesse ido no verão, provavelmente os parques iam ter um monte de peladão, e peladonas também. E zero erotismo, tá bom? Zero, não é nada. Aliás, isso é uma coisa que a gente já vai conversar. E o que esse vídeo conta é que essa é uma tradição antiga, ela associa isso a um movimento que surge no final do século XIX, um movimento de recuperação do contato com a natureza. Os povos germânicos têm uma ligação muito forte com a floresta, provavelmente uma coisa mais antiga ainda, mas o que é curioso é que no final do século XIX começam a surgir movimentos pregando uma vida natural, né, uma alimentação natural, contato com a natureza, e você ficar livre das amarras da civilização repressora, né, inclusive tirando a roupa. Então é muito comum ficar pelado. Isso se formalizou num movimento chamado FKK, que se chama Freikörperkultur, a cultura do corpo livre. Então tem praias de nudistas, você tem lagos onde só vai nudista, você tem aliás, tem site, eu vou dar o link aqui para a reportagem, vocês vão procurar no site, porque no Brasil também eles listam os lugares onde você pode fazer nudismo, porque afinal... isso seria também um contraponto à eroticização, né, promovida sei lá por quem. Mas eu fico pensando cá comigo. Não, tudo bem que o Brasil é uma cultura fortemente eroticizada. Eu não sei se é assim que fala. Você vê garotinhas aprendendo a dança do não sei do que lá numa tenra idade, né, vestindo roupinhas de não sei do que da Xuxa, que, pelo amor de Deus, parece uma fantasia de marmanjo. Mas o que acontece é... O extremo oposto também é estranho, porque você negar que o seu corpo nu tem algum apelo também me parece uma estranha negação da nossa corporeidade. Até que ponto você negar, né, o quanto a sensualidade, o erotismo e a atração física fazem parte. É como se, olha, eu não olhem para o meu, né, o meu corpo é apenas uma casca, o que conta é o meu espírito, a minha mente, a minha identidade profunda, porque a questão, eu não sei até que ponto isso é tão louvável ou tão bacana. Assim, é lógico que a gente está no extremo, né? A gente está num extremo, num país altamente sexualizado, mas de qualquer maneira, isso pode ajudar vocês a entender, a se chocar menos, tá? Porque realmente não é uma coisa que a gente está muito acostumado. Tem aqui um vídeo que vale a pena dar uma olhadinha, que é sobre a invenção como o ABBA. Quem lembra do ABBA? O ABBA era um grupo sueco com umas músicas, eu acho sempre assim insuportável, mas é muito interessante para você entender a trajetória do ABBA. O ABBA surge basicamente nesses concursos europeus de canção, euro, sei lá o que lá. Os caras apanham até a hora que eles acertam a mão, e tem toda a história das roupas exuberantes. Bom, para quem gosta de ABBA é um prato cheio, mas o que eu quero realmente chamar a atenção aqui são dois vídeos estupendos. Dois vídeos estupendos. Um deles é sobre Hopper, que é um dos meus artistas plásticos, dos pintores preferidos, Edward Hopper. É um canal que eu adoro, que vocês têm que assinar, que se chama Great Art Explained. Ele faz um vídeo sobre o quadro Night Hawks. Night Hawks é o quadro mais conhecido do Hopper, é um restaurante de madrugada com 3-4 pessoas dentro, notoriamente em Nova York. O vídeo é extraordinário porque ele vai não só dar um contexto ali, porque foi logo depois que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, em 1942, então Nova York estava muito ansiosa, ela tinha medo de ser atacada, ela tinha medo que os alemães bombardeassem, então à noite as pessoas tinham que apagar as luzes, faziam treinamentos, né, contra a Blitzkrieg. É um momento de bastante angústia, isso talvez passe no quadro, mas também é interessante para ver como a própria história de vida do Edward Hopper, que ele tinha um casamento muito estranho, muito distante, como isso acaba se traduzindo nas pinturas. E é pena porque a mulher dele era uma artista plástica, que talvez a carreira dele jamais tivesse deslanchado se não fosse pela mulher dele, chamada Jo. Mas aí, para encerrar de vez, eu não sei se vocês já tiveram a ocasião de visitar alguma obra arquitetônica islâmica. Não sei se vocês foram para algum país como o Egito, ou para o Marrocos, ou seja, para onde for. E quando você se depara com aquela arte geométrica absolutamente extraordinária. Assim, eu lembro de tentar olhar e tentar entender o que está acontecendo do ponto de vista, mas é uma coisa tão... você perde o pé, é uma sensação de infinito, são aqueles padrões que se repetem, se chama tesselação, isso, se eu não me engano, em português, tessellation. É quando você tem um padrão geométrico que se repete infinitamente. Então você tem aquelas abóbadas, você tem trabalho em madeira, você tem trabalho em cerâmica, você tem trabalho... É infernal. E tem um vídeo extremamente interessante no YouTube mostrando como você consegue criar esses padrões através de geometria muito simples. É um compasso e um esquadro e é isso. E você consegue construir padrões em cima de uma estrela de 6 pontas, de 5 pontas, de 4 pontas. É fascinante e é realmente uma das coisas mais extraordinárias. Quando eu lembro, de novo, de ter visitado qualquer coisa dessas, é o quanto aquilo te deixa de queixo caído. Né? Porque você não consegue... Se eu falar, olha um pouco e desenha o que você viu. Não dá. Porque é simplesmente, em inglês chama overwhelming, né? Quando alguma coisa ultrapassa a sua capacidade de absorver aquilo, mais ou menos como as cidades que não absorvem mais água, né? Mas de qualquer maneira, fica aí a dica, duas dicas para começar bem a semana, esse canal de arte que explica a questão do Hopper, e esse canal, esse vídeo extremamente interessante sobre a arte islâmica. E aí eu fico pensando como é que daquela arte tão extraordinária, né, de um período tão brilhante da história do mundo, em que você tinha, no mundo árabe, no começo do islamismo, você tinha um interesse pela ciência, pela filosofia grega, e você termina com jihadistas miseráveis, né, matando gente, sequestrando crianças nas fronteiras do deserto do Saara, ligados a militares corruptos. Vamos voltar para uma coisa mais inspiradora. Hopper. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado. Aliás, eu publiquei um vídeo novo no Roda e Avisa no final de semana, sobre se o futuro vai ou não ser ridículo. Eu vou dar o link para vocês, acho que ficou divertido. E eu vou dar o link também para uma participação rápida que eu consegui fazer num programa da BBC inglesa, da BBC World News. Eles têm um programa que chama Over to You. Eu apareci ali. Por alguma razão qualquer, eu tenho aparecido mais na BBC de lá do que na BBC daqui. Mas, raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.